Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao presidente francês Emmanuel Macron por ocasião da Cimeira de Ação sobre a Inteligência Artificial, que se encerra nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, em Paris. Foi publicado nesta terça-feira pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, o decreto com o qual o Santo Padre dispõe que a memória facultativa de Santa Teresa de Calcutá seja celebrada no dia 5 de setembro, ou seja, dia da sua morte, ocorrida em 1997. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao presidente francês Emmanuel Macron por ocasião da Cimeira de Ação sobre Inteligência Artificial, que se encerra nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, em Paris. A mensagem foi lida por Dom Celestino Migliore, nuncio apostólico na França. Citando o grande filósofo e cientista Blaise Pascal, o Papa afirma que o coração é um conceito-chave. O coração, de facto, nunca pode enganar, enquanto os algoritmos podem ser usados para manipular e enganar. O Papa recorda o recente documento Nota sobre a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana e espera que as próximas cimeiras considerem mais profundamente os efeitos sociais da inteligência artificial nas relações humanas, na informação e na educação. Mais uma vez, o pontífice expressa a visão integral desenvolvida em seu magistério e que o seu antecessor, Papa João Paulo II, também abordou. A questão fundamental é, e continuará a ser, humana, isto é, se no meio destes progressos tecnológicos o homem, enquanto homem, está a se tornar realmente melhor, ou seja, mais maduro espiritualmente, mais consciente da dignidade da sua humanidade, mais responsável, mais aberto aos outros, especialmente aos mais necessitados e aos mais frágeis. O nosso desafio final será sempre, portanto, o homem. Nunca o percamos de vista. Francisco está preocupado que a voz dos pobres, dos que não são ouvidos e daqueles que normalmente não estão envolvidos nos processos de tomada de decisão não seja ignorada. Além disso, ele reconhece que nesta ocasião a Cimeira de Paris tentou envolver o maior número possível de pessoas e especialistas numa reflexão, escreve, destinada a produzir resultados concretos. Eis então os votos de uma esperança do Papa baseada no que já tinha expresso na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2024. E diz: espero que a Cimeira de Paris trabalhe para a criação de uma plataforma de interesse público sobre a inteligência artificial, para que cada nação possa encontrar na inteligência artificial um instrumento para o seu próprio desenvolvimento e para a luta contra a pobreza, mas também para a proteção das suas culturas e línguas locais. Somente dessa forma, todos os povos da Terra poderão contribuir para a criação de dados usados pela inteligência artificial, de modo que reflitam a verdadeira diversidade e riqueza que distingue a nossa família humana. Como já havia afirmado no G7 da cidade de Puglia, no sul da Itália, convencido de que, na ausência de um controle adequado, a inteligência artificial, apesar de ser um novo instrumento estimulante, poderia mostrar o seu lado mais temível, representando uma ameaça à dignidade humana, o pontífice destaca que uma política saudável é aquela que insere as inovações tecnológicas dentro de um projeto maior que procura o bem comum, como ele reiterou várias vezes na Laudato Si. A seguir, conclui a mensagem do Papa Francisco, dizendo: a inteligência artificial, na minha opinião, pode tornar-se um instrumento poderoso nas mãos daqueles cientistas e especialistas que cooperam na busca de soluções inovadoras e criativas que promovam a ecossustentabilidade da Terra, nossa casa comum, sem transcurar o alto consumo de energia associado ao funcionamento das infraestruturas de inteligência artificial. Como dizíamos, foi publicado nesta terça-feira pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos o decreto com o qual o Santo Padre dispõe que a memória facultativa de Santa Teresa de Calcutá seja celebrada no dia 5 de setembro, ou seja, dia da sua morte, ocorrida precisamente no dia 5 de setembro de 1997. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Quem quiser ser grande entre vós, seja vosso servo. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Vivendo radicalmente e proclamando corajosamente o Evangelho, Santa Teresa de Calcutá é uma testemunha da dignidade e do privilégio do serviço humilde. Escolhendo ser não apenas a menor, mas a serva dos mais humildes, ela tornou-se um modelo de misericórdia e um autêntico ícone do bom samaritano. A misericórdia, de fato, foi para ela o sal que deu sabor a todas as suas obras e a luz que iluminou as trevas daqueles que já nem sequer tinham lágrimas para chorar a sua pobreza e os seus sofrimentos. Com essas palavras, introduz-se o decreto publicado esta terça-feira, 11 de fevereiro, pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, com o qual o Santo Padre dispõe que a memória facultativa da Santa seja celebrada no dia 5 de setembro, ou seja, dia da sua morte, ocorrida em 1997. O grito de Jesus na cruz, "Tenho sede", penetrou no mais profundo da alma de Teresa. Por isso, durante toda a sua vida, dedicou-se completamente a saciar a sede de Jesus Cristo de amor e de almas, servindo-o entre os mais pobres dos pobres. Cheia do amor de Deus, ela irradiava o mesmo amor aos outros em igual medida, lê-se ainda no decreto. Canonizada em 2016 pelo Sumo Pontífice Francisco, o nome de Santa Teresa de Calcutá nunca deixa de brilhar como fonte de esperança para tantas pessoas que procuram consolo para as tribulações do corpo e do espírito. Por isso, o Sumo Pontífice Francisco, acolhendo as solicitações e os desejos dos pastores, das religiosas e dos religiosos, bem como das associações de fiéis, considerando a influência exercida pela espiritualidade de Santa Teresa de Calcutá nas diversas regiões do mundo, decretou que o nome de Santa Teresa de Calcutá, Virgem, seja inscrito no calendário romano geral e que a sua memória facultativa seja, de fato, celebrada por todos no dia 5 de setembro. O decreto conclui-se acrescentando que esta nova memória deverá ser inserida em todos os calendários e livros litúrgicos para a celebração da missa e da liturgia das horas. Os textos litúrgicos a adotar, em anexo ao presente decreto, devem ser traduzidos, aprovados e, depois da confirmação deste dicastério, publicados sob a autoridade da Conferência Episcopal. Nascida em 26 de agosto de 1910 em Skopje, na antiga Iugoslávia, foi em 1929 que Madre Teresa iniciou sua missão em Calcutá, mas somente depois de deixar as irmãs de Loreto. Em 1950, ela fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, que hoje conta com mais de 6 mil irmãs em todo o mundo, atuando em 130 países, começando pelos mais pobres e subdesenvolvidos. Em 1979, a religiosa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, cuja renda ela pediu que fosse doada aos pobres da Índia. Ela morreu em 1997 em sua Calcutá. São João Paulo II, com quem ela tinha uma amizade fraterna, colocou-a no álbum dos Bem-Aventurados em 19 de outubro de 2003. Outro Papa, Francisco, que nunca escondeu sua admiração e devoção pela Santa, canonizou-a em uma praça São Pedro repleta de religiosas, padres e fiéis dos cinco continentes em 4 de setembro de 2016. Não em um ano aleatório, mas em pleno jubileu da misericórdia. aquele de quem, como disse o Papa em sua homilia, Madre Teresa, ao longo de sua vida foi uma generosa dispensadora, tornando-se disponível através do acolhimento e da defesa da vida humana, dos não nascidos e dos abandonados e descartados, inclinando-se sobre os exaustos, deixados a morrer na beira da estrada, reconhecendo a dignidade que Deus lhes havia dado, fazendo sua voz ser ouvida pelos poderosos da terra, para que pudessem reconhecer suas faltas diante dos crimes de pobreza criados por eles mesmos.
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos organizadores e participantes da 7ª reunião do Fórum dos Povos Indígenas nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. O encontro, que acontece em Roma, na sede do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, reflete sobre os direitos dos povos indígenas. De 10 a 11 de fevereiro, representantes dos povos compartilham as suas prioridades e exprimem as suas preocupações sobre a vida nas suas comunidades. Por meio da sua missiva, o Pontífice também faz eco ao clamor destes povos, unindo a sua voz em favor dos direitos das populações indígenas. Faço votos para que seja um espaço significativo de debate, estudo e reflexão sobre as prioridades, preocupações e justas aspirações das comunidades originárias, escreve o Papa. Nesta edição, o Fórum tem como tema o direito dos povos indígenas à livre determinação, um caminho para a segurança e a soberania alimentares. Para o Pontífice, a temática nos chama a reconhecer o valor dos povos originários, assim como a herança ancestral de conhecimentos e práticas que enriquecem positivamente a grande família humana, colorindo-a com as características das suas tradições. Francisco afirma que a defesa do direito a preservar a própria cultura e a identidade passa necessariamente pelo reconhecimento do valor da sua contribuição para a sociedade e para salvaguardar a sua existência e a dos recursos naturais de que necessitam para viver. O Santo Padre chama a atenção, então, para o aumento do acúmulo das terras de cultivo por parte de empresas multinacionais, os grandes investidores e os Estados. O Pontífice sublinha que estas são práticas que produzem danos, ameaçando o direito a uma vida digna das comunidades. Em 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o fogo nas terras indígenas brasileiras foi o maior já registrado em mais de 20 anos. De acordo com especialistas e o governo, as ações humanas, sobretudo o garimpo, impulsionaram os números do ano passado. Defender, pois, estes direitos não é somente uma questão de justiça, mas também a garantia de um futuro sustentável para todos. Animados pelo sentido de pertença à família humana, podemos conseguir que as gerações futuras gozem do mundo em consonância com a beleza e a bondade que guiaram as mãos de Deus ao criá-lo, escreveu o Santo Padre. Finalizando a sua mensagem, Francisco suplicou a Deus Todo-Poderoso que estes esforços sejam frutíferos e sirvam de inspiração aos responsáveis das nações, de maneira que se tomem as medidas adequadas para que a família humana caminhe unida a realização do bem comum, para que ninguém seja excluído ou deixado para trás.
África Global.
Na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a primeira parte da nossa conversa com o nosso correspondente em Bissau, Casimiro Cajucão, durante a sua estadia aqui em Roma, por ocasião do Jubileu dos Comunicadores. Casimiro Cajucão é diretor da Rádio Solmanse de Bissau.
bati ngoja bujus bermeju ai ngoja siana bu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau kuna luta, ma kujitu tengku luta, sin vingansa buna bensi.
Pois é, muito boa tarde aos estimados ouvintes desta grande emissora, Rádio Vaticano. Sou Casimiro Cajucan, da Guiné-Bissau, Rádio Solmansi. Sou diretor emissora católica nacional da Igreja Católica e também sou correspondente
nosso, sim,
da
sim,
Rádio
sim.
Vaticana.
Então, os que sempre te ouviram, mas agora está aqui.
Agora estou aqui, finalmente, conhecer a casa
sim.
E desfrutar um pouquinho, apesar do tempo é escasso, mas pude agora conhecer mais as pessoas, para além de Filomeno, que eu já tinha conhecido, mas outras pessoas. O padre
o ambiente, Bernardo,
o ambiente dulce, etc, etc. Estou aqui em representação da Rádio Solmansi para participar do jubileu de comunicação social, que é uma oportunidade.
E começou hoje, esse começou. Era o início dos jubileus temáticos,
temático,
não? Então
exatamente.
O Papa quis que iniciasse próprio com os comunicadores.
Sim, porque...
Isso devido também à responsabilidade que ele atribui aos comunicadores, tendo em conta o mundo muito conflituoso que nós vivemos hoje.
Exatamente. E, para além disso, tendo em conta a tendência de nós, os comunicadores, que corremos mais, damos mais importância aos... As notícias, entre aspas, bombásticas, que metem mais medo, que provocam mais pânico, do que procurarmos aquela notícia que é essa que o Papa tem insistido ultimamente, que é procurar a notícia que dá esperança aos cidadãos, aos nossos ouvintes, telespectadores, etc. Num mundo já muito, muito complicado, muito, muito quente, se assim posso dizer. Então, a população precisa de informação que lhes dá esperança, que lhes tranquilize, não com este mundo que temos, complicá-lo mais, metê-los medo mais com esse tipo de informações bombásticas que não transmite esperança, mas, pelo contrário, que mete mais medo.
Mais medo, sim, sim. Então, hoje foi realmente o primeiro dia disso. E participaste, enfim, nós estivemos aqui também a dar a mão ao Papa, enfim, não? Então acho que a Guiné-Bissau está bem representada, está bem, bem acolhida, não? Como podia nos dizer um pouco como é que achaste este encontro desta manhã?
É um encontro muito importante. Para mim é uma bênção, já recebi várias chamadas, mensagens, né? As pessoas que conseguiram acompanhar a página de Vatican News, Facebook, já fui bombardeado, estou a ser bombardeado pelas mensagens, mas é um encontro muito importante, para mim é um encontro, os jornalistas vieram aqui recarregar as suas baterias, vieram aqui saímos aqui mais, mais reforçados, mais transfigurados para podermos voltar ao nosso espaço de trabalho com um olhar diferente.
Diferente,
diferente, com um olhar respondendo àquele apelo do Papa, que a nossa missão deve ser também aquela de transmitir a esperança. Então, é um encontro muito importante, muito significativo. Oxalá que conseguimos interiorizar a mensagem, o conselho do Santo Padre, mesmo tanto aquele conselho que o Papa nos deixou hoje, bem como a sua mensagem. Sim, por ocasião do Dia Mundial de Comunicação Social, que ele pediu para desarmarmos a comunicação. Precisamos mesmo de desarmar a comunicação para podermos dar um passo importante para desarmar essa sociedade, esse mundo cada vez mais armado, um mundo de ódio, um mundo de prepotência, é um mundo de mostrar. Estamos a caminhar, se calhar estou a ser muito exagerado.
Não, mas estamos é a realidade.
Quase não, naquela lógica assim, de...
A continuar assim,
exatamente.
Isso termina mal.
Termina mal. Estamos na lógica de lei da selva. Quem tem força cai em cima do mais fraco. Então é preciso desarmarmos o coração, a mente e tudo mais.
Mas qual é, em termos pessoal, o que significou também poder ter esse acesso de cumprimentar diretamente o Papa, não? No meio de toda aquela gente? Mas esperavas isso?
Olha, eu fiz uma publicação com uma interrogação. É bênção ou sorte? Para mim é
ambas as coisas.
Exatamente. As coisas. Porquê? Porque fui surpreendido logo ao chegar à porta da sala,
Paulo VI, sexto,
o pessoal de segurança que estava lá pediu o meu cartão, depois de verificar, mandou-me entrar noutra porta, na porta
que todos entravam.
Cheguei lá, puseram-me sentar na primeira
fila.
Fiquei assim, mas até me parece um sonho. Então depois eu estava nervoso depois da comunicação do Papa. Eu vi ele a sair, já vai, alguém não terá a oportunidade de o cumprimentar. De repente vi o Papa
a passar.
É um momento ímpar, é um momento muito marcante para mim. Vou guardar esse momento,
para
toda
tempo.
A minha vida. Já partilhei essa informação, essa foto, porque fiz captura através da página de Vaticano. Já partilhei com colegas da Rádio Solmas e com a minha família, que está neste momento no Brasil. Então é um momento marcante que vou guardar para o resto da minha vida. Nunca esperava poder estar numa sala com o Santo Padre, estar na primeira fila, depois ter essa oportunidade de cumprimentá-lo de perto e pedir-lhe bênção. Pode notar, eu falei para ele, eu queria que ele me desse bênção e também para o meu país, que continua a ser fustigado
com vários problemas,
pela injustiça, corrupção, má governação e tudo mais. Mensagem, o pedido que eu fiz ao Santo Padre.
Não. Geralmente eles fazem assim, quando te dizem ir lá, é porque quando ele termina normalmente as audiências, ele passa para cumprimentar alguns que estão lá. Então eles te escolheram assim, se via que devia ser assim hoje, não?
Sim. Graças a Deus, talvez é um sinal para a Guiné-Bissau. Não para mim só, mas para...
Não, é para o país. Para o país.
Exatamente.
Também porque estás aqui não a representar a tua pessoa, mas a representar todo um país, né?
Exatamente.
Não só cristãos, mas os guineenses em geral.
Os guineenses, muita gente já brincaram comigo. Olha, meta aquela mão no bolso, não cumprimenta mais ninguém até chegar a Guiné-Bissau. Algumas pessoas já me disseram que iam esperar-me no aeroporto para receber
para tocar as vestes.
Exatamente.
Sim, tá bom. Mas pronto, como é que deixou a Guiné-Bissau?
Olha, eu deixei a Guiné-Bissau num autêntico suspense, porque estamos num período muito complicado, Estamos num período de muita incerteza, tendo em conta o momento político. Partidos de oposição, a maioria dos guineenses, diferentes personalidades, diferentes organizações de sociedade civil, têm o mesmo entendimento. O mandato do presidente termina no dia 27, próximo dia 27 de fevereiro, mas o presidente da República, no tem, seu entendimento...
Tem uma outra data.
Exatamente. Então, isso está a deixar o povo guineense um pouco... com essa expectativa, com essa preocupação, o que é que pode acontecer. Depois de 27 de fevereiro? Então, não há nenhum sinal encorajador. Pronto, também o presidente da República até agora não convocou, não marcou
as eleições.
Então, estamos em suspense. Ninguém sabe o que é que poderá acontecer depois deste dia, e do ponto de vista econômico não está nada fácil. A situação da pobreza está a aumentar cada dia que passa. Os guineenses estão a ter dificuldades para garantir pelo menos três refeições diárias, tudo mais. Greve no setor de ensino. Temos ameaça de greve no setor de saúde. Então tudo está complicado mesmo. Tudo está complicado, o Parlamento não funciona. E tanto mais, deixei um país
com diversos problemas.
Exatamente.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Boca.